Created with free version for non-commercial use.
Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento as pessoas que estão presentes aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Estendo os meus cumprimentos também ao povo de Buritis, nos seus lares, nos ouvindo via Rádio Clube FM Buritis, também nos vendo via TV Rainha do Vale. Cumprimento os colegas vereadores e vereadoras que fazem aqui presentes. E nesse momento convido o vereador Faguinho da Padaria para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Queremos aqui, quero que agora levar o pensamento a Deus, pedir que possa estar presente nessa Casa de Leis durante este ano, abençoando a todos os nobres colegas, trazendo discernimento e democracia, que todos aceitem a democracia, que todos venham para essa casa em prol do nosso povo. E com isso vamos aqui orar a própria oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás em céu,
santificado seja o vosso nome.
Created with free version for non-commercial use.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geu da Mariquita, ele justificou a sua ausência. Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereadora Osanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele, presente. Vereadora Vânia.
Presente.
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 39ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 9 vereadores. O presidente Fagner Mendes declarou aberta a sessão e convidou o primeiro secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposições. Não houve assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Professor Branquinho falou com indignação sobre a audiência pública que acontecerá no dia 22 no Distrito de São Pedro, com a Copasa, pois estão querendo cobrar imposto de uma água de qualidade ruim. Ressalta que se for tratar água doce de qualidade, estará de acordo. Vereadora Vânia comunica à população de Buritis as indicações de emendas impositivas para o ano de 2023, de sua autoria. Emenda impositiva número 49, R$10.452,21, destinada à instalação de parquinho Playground no bairro Veredas. Emenda impositiva número 50, R$5.000 para aquisição de imobiliários e equipamentos para a Associação Rural São Bento. Emenda impositiva número 51, R$5.000 para a Associação de Reciclagem Vale do Urucuia, para aquisição de máquina fragmentadora e equipamentos. Emenda impositiva número 52, R$5.000 para a Associação
Abreb
Nova Esperança, para manutenção de custeio de funcionamento das atividades. Emenda impositiva número 53, R$5.000 para a Polícia Militar para aquisição de armamento de segurança. Emenda também impositiva número 54, R$5.000 para a Associação União dos Estudantes Universitários para manutenção das atividades escolares. Emenda impositiva número 55, R$4.500 para aquisição de climatizadores para atender o Conselho Tutelar. Emenda impositiva número 56, R$4.500, para a Associação Santa Luzia para reforma e manutenção da sede. Emenda número 57, Associação Frei Vitor, R$4.500. Reforma e manutenção da sede. Emenda impositiva número 58 ao Rotary Club, R$3.000, visando atender projetos sociais para non-commercial use. Emenda impositiva número 59, R$5.000, destinado para o projeto esportivo social Resgate para a Prática de Jiu-Jitsu. Emenda impositiva número 60, R$10.000 para o Rotary Club, para aquisição de cadeiras de rodas, muletas, óculos, cadeiras de banho, entre outros. Emenda impositiva número 61, R$10.000 para o abrigo João da Silva Santarém, para aquisição de camas hospitalares, cadeiras de roda, andadores para adultos. E a emenda também número 62, R$36.952,21 para atendimento de cirurgias eletivas de vesículas. O vereador Azanã informou que o município de Buritis vai receber investimentos para fomentar o turismo a partir de 2023, recurso oriundo do programa ICMS Turismo. O vereador Wendel Durães comunicou que esteve na cidade de Nova Porteirinha, na Codevasp, para retirada de implementos agrícolas para o município, que irá em Uberaba buscar uma carreta graneleira doada pela Receita Federal. Falou da importância de audiência para discutir os problemas de falta de água na Vila Serrana. O vereador Flávio Galvão questiona se o vereador esteve dirigindo o veículo. O vereador Wendel responde que sim. O vereador Flávio diz que estranha, pois os veículos oficiais só poderão ser dirigidos por servidores do município. E não é o caso do vereador Wendel. Isso é causa estranha, que causa estranheza. É falta de conhecimento do secretário de administração por liberar um fiscal do povo para dirigir um veículo oficial. O vereador Wendel diz que o servidor que dirige esse caminhão é impedido de sair do município. Por isso se dispôs a ir buscar dirigir o caminhão, sem nenhum custo. O vereador Flávio diz que não é questão de custo, é que se acontecer algum acidente, o seguro não cobre, porque o vereador não é servidor. O vereador Wendel disse que tem 20 anos de estrada e sabe do risco, mas se predispôs, sim, a ir buscar o caminhão, irá quantas vezes for preciso, sem custos, para ajudar o município, a não ser que tenha impedimento judicial. A vereadora Cibele avisou que a indicação do parquinho Playground foi atendida e já está sendo instalado na Praça da Casenha. Parabenizo os profissionais de educação da Escola Filomena Campos, no bairro Jardim, em especial a diretora Elisete Taborda, pelo trabalho desenvolvido. Visitou o Conselho Tutelar, ouviu as demandas dos conselheiros e se colocou à disposição para ajudar no que for preciso. Destacou o trabalho desenvolvido pelas polícias civis e penais do nosso município. O vereador Flávio Galvão solicita que conste em ata a fala do vereador Wendel Durães, onde ele mesmo confirma ter dirigido o caminhão, e comunica à população que a referência de atendimento de pacientes de Buritis voltará a ser em Unaí. O vereador Geudo parabeniza o projeto Resgate, se coloca à disposição e quer conhecer melhor o projeto. Requer junto ao secretário de administração o retorno do servidor Ditão para prestar os serviços como guarda na Praça da Casem. Solicita inclusão do projeto de lei número 44/2022 na pauta do dia. O presidente optou por não pautar a matéria. Segunda parte. Única discussão e votação da emenda de redação à mensagem aditiva número 001/2022 ao projeto de lei número 037/2022. Corrige erro material de autoria da Comissão de Finanças. Aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda supressiva ao projeto de lei número 037/2022. LOA, suprime o inciso 11, do primeiro do artigo 5º e ao artigo 7º, ambos contidos na mensagem aditiva, ao PL número 037/2022, de autoria da Comissão de Finanças. Aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum ao contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 001/2022. Adiciona os parágrafos 1º e 2º ao artigo 6º da mensagem aditiva ao PL número 037/2022, de autoria da Comissão de Finanças, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum ao contrário. Única discussão e votação da mensagem aditiva ao projeto de lei número 37/2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Buritis para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 37/2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Buritis para o exercício financeiro de 2023 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, acrescido da discussão e votação das emendas impositivas individuais parlamentares, de número 01-70, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 38/2022. Concede subvenções e contribuições ao orçamento de 2023 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação da emenda de redação número 01/2022 ao projeto de lei número 039/2022. Que corrige erro material, de autoria da Comissão de Finanças, aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 39/2022, que dispõe sobre a alteração do plano plurianual de ações para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Líderes, o vereador professor Branquinho falou da importância que foi a aprovação do orçamento impositivo no município, que dá oportunidade aos vereadores de indicar e destinar emendas e transformar políticas públicas em benefício da população. As indicações do vereador, indicação impositiva, R$20 mil, aquisição de 30 bancos para a Praça do Distrito de São Pedro, indicação de R$10 mil para aquisição de um playground, indicação de R$10 mil para instalação de TV na Praça do Distrito de São Pedro, indicação de R$30 mil para aquisição de Academia Saúde na Praça, no Distrito de São Pedro, indicação de R$10 mil para o Rotary Club, compra de cadeira de roda, óculos para as pessoas carentes. Indicação de R$10 mil para ampliação e reforma de banheiros públicos no Distrito de São Pedro. Indicação de R$6.952 para a Colônia dos Pescadores. Aquisição de cadeiras e mesas. Indicação de R$16.952 para a regulação de Buritis, ajudar com as demandas das cirurgias eletivas. Vereadora Cibele homenageou os professores e todos os funcionários da educação do município. Prestou contas do mandato da vereadora, apresentou 71 indicações ao Poder Executivo, 5 projetos de lei, 63 ofícios enviados. Buscou e recebeu junto aos deputados federais Zé Silva e estadual Zé Guilherme o valor de R$1.204.000 investido no município de Buritis. Cita as emendas impositivas de sua autoria, que são R$5.000 para a PAI, para aquisição de cadeiras de rodas e de banho, R$6.000 para o Rotary Club para cadeiras de rodas e banho, na saúde para atender o centro de reabilitação com valor de R$6.000 e R$25.000 para compra de uma academia para o bairro Extrema, academia de saúde. Para o abrigo João da Silva Santarém, valor de R$5.000 para comprar fraldas, R$5.000 para comprar remédios em falta no canil municipal. Escola Municipal Filomena Campos, R$8.000 para atender o esporte e objetos em falta. A Escola Municipal Antonino, valor de R$4.000 para o esporte e comprar itens que estão em falta. Para a Polícia Militar, R$6.987. Para a Secretaria de Esportes, compras de bolas, atender a escola de futsal e adquirir materiais esportivos para a Escola de Futsal Futiminas no valor de R$5.000. Para o Conselho Tutelar no valor de R$10.000 para custeio das atividades. Casa de passagem no valor de R$5.000 para atender as crianças que estão abrigadas. R$ 3.686 para a creche Eunice Martins. Creche Lady Zanini, R$ 3.686. E a creche Ângela Maria, no valor de R$ 3.200, para atender as demandas. E também para a Polícia Penal e Polícia Civil, o valor de R$ 3.000. A vereadora Vaninha reivindica ao Executivo Municipal que promova políticas públicas voltadas para melhorar a iluminação pública na cidade. Solicita ações de tampa-buraco para toda a cidade e solicita à secretaria a pulverização de fumacê diante da excessiva quantidade de pernilongos que está em nossa cidade. Explanou sobre a luta da vereadora em busca de emendas junto aos deputados em benefício do município. Cobra que o Executivo aplique esses recursos conforme foi solicitado. O vereador Geudo solicita que a Prefeitura trabalhe de forma harmônica com os vereadores, direcionando diante dos solicitados recursos adquiridos através das emendas. O presidente agradeceu a todos que contribuíram de alguma forma com sua gestão na presidência da Câmara no ano de 2022. Fez a avaliação do seu mandato, foram 150 ofícios, 50 indicações, mais de 15 requerimentos, 40 projetos de lei, compras de imobiliários, bebedouros, computadores, ar-condicionados, além da reforma do prédio da Câmara. Ordem do dia. Sem matérias a anunciar, tendo em vista que a próxima reunião ordinária será no próximo ano. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Flávio Baltazar Galvão, primeiro secretário, e Fagner dos Reis Mendes Pereira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 12 de dezembro de 2022.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para leitura de correspondências e comunicações.
Ofício 01 de 2023 da presidência ao Executivo Municipal, solicitando do décimo do mês de janeiro de 2023, ofício 02/2023, da presidência ao Executivo Municipal, solicitando o duodécimo do mês de fevereiro de 2023, ofício 03/2023, da presidência ao secretário de obras, solicitando reparo nas ruas pavimentadas recentemente no distrito de São Pedro do Passa Três. Correspondências recebidas. Ofício 01 de 2023 do presidente do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade do Riacho Morto, convidando para a festa do carro de boi. Ofício 06/2023 da EFAM, Escola Família Agrícola de Natalândia, solicitando liberação do auditório. Ofício da representante comercial da Rádio Clube FM, solicitando patrocínio. Ofício sem número do juiz da comarca de Buriti solicitando renovação do contrato para os estagiários. Ofício 03/2023, do diretor do Centro de Especialização em Cursos Limitado, solicitando o empréstimo do auditório. Mensagens de vetos. Mensagem do veto número 03/2022. Mensagem do veto número 03/2023. Veto total por ilegalidade e razões de interesse público à proposição de lei número 33/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no portal da transparência da lista de pacientes do município de Buritis, que aguardam por consultas, exames, leitos hospitalares, procedimentos cirúrgicos a serem disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, SUS, de autoria da vereadora Vânia Araújo de Souza Lemos. Veto total à proposição de lei número 34/2022, número 04/2022. Cria o Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais do município de Buritis, estado de Minas Gerais, funda estradas e dá outras providências. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando cada vereador que dispõe de prazo regimental de 5 minutos para que faça uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, quero apresentar nesta noite um projeto de lei que reconhece de utilidade pública a Associação São Jorge dos Pequenos Produtores Rurais e Artesãos do projeto de assentamento Roseli Nunes. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite eu gostaria de apresentar a indicação 001/2023, que sugere ao Poder Executivo que seja instalado um quebra-molas e uma faixa de pedestre em frente à nova instalação da escola Concep, na Rua Bahia, no centro. Devo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Apresentar projeto de lei complementar. Apresentar projeto de lei complementar número 11 de 2022, de autoria do prefeito municipal, Dr. Kenny Soares Rodrigues, adequa o vencimento de cargos em comissão e de função gratificada, que menciona constantes da lei complementar número 150, cria carreira em cargo administrativo, e altera os vencimentos dos cargos da saúde, constante da Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022, e da outras providências. Apresentar projeto de lei número 49/2022, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Fixa o subsídio dos agentes políticos para o quadriênio de 2025 a 2028. Apresentar projeto de lei número 050/2022, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Autoriza a doação de terreno urbano com área de 6 hectares ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, para o fim que especifica. Apresentar projeto de lei complementar número 001/2023, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Altera o item 1.3 do inciso 6º do artigo 3º da lei complementar número 141, de 9 de junho de 2020. Que estabelece atribuições aos cargos de provimento em comissão constante das leis complementares, número 38/2007, que trata do plano de cargos e salários dos servidores do quadro geral, e o número 63/2009, que trata do plano de carreira dos profissionais do magistério, revogadas pela lei complementar número 092, de 10 de dezembro de 2013. Que dispõe sobre os cargos de provimento em comissão, as funções de confiança e da outras providências. Altera o anexo 1.1 da mesma lei. Altera a nomenclatura, extingue e cria cargos de provimento em comissão e da outras providências. Apresentar projeto de lei complementar 002/2023. Autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Cria cargos em comissão, adequa vencimentos, altera o artigo 1º da Lei Complementar, número 115, de 30 de junho de 2016, e o vencimento inicial dos cargos de bioquímico, 1º e 2º, e aumenta o número de vagas de cargo de provimento efetivo. Cria cargo de provimento efetivo, altera o artigo 9º da Lei Complementar, número 152, de 24/2/2022 e da outras providências. Apresentar projeto de lei de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Projeto de lei complementar número 002/2023. Cria cargos em comissão. Apresentar projeto de lei 001/2023. De autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kenny Soares Rodrigues, concede reajuste de vencimento aos servidores com vencimento equivalente ao salário mínimo e dá outras providências. Apresentar projeto de lei número 02 de 2023, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kênis Soares Rodrigues. Revisa os subsídios dos agentes políticos do município de Buritis, que especifica na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências. Apresentar projeto de lei número 003 de 2023, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kênis Soares Rodrigues. Concede reajuste aos servidores municipais e da outras providências. Apresentar projeto de lei 004 de 2023, de autoria do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kênis Soares Rodrigues. Aprova a municipalização das escolas estaduais São Domingos, localizada no distrito de São Pedro do Passa Três, e Anaia Carneiro dos Santos e da outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Apresento também nessa noite projeto de resolução número 002-02-2023, que dispõe sobre autorização à mesa diretora da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, para ser representada por seu presidente, celebrar convênio de cessão de servidores com órgãos integrantes da administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais e do município de Buritis, com o Poder Legislativo dos Estados e da União, bem como o Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Projeto de autoria da mesa diretora. Apresento também o projeto de lei de resolução número 001/2023, que dispõe sobre o regimento de adiantamento da Câmara Municipal de Buritis, disposto na resolução número 125 de 15 de abril de 2003 e da outras providências, também de autoria da mesa diretora. Apresento também o projeto de lei número 005/2023, que revisa os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e o subsídio dos vereadores na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências, também de autoria da mesa diretora. Declaro aberto nesse momento o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, boa noite a todo o público presente que nos prestigia nessa Casa de Leis. Boa noite aos ouvintes da Rádio Clube FM. Obrigado por nos permitir entrar mais uma vez na casa de vocês por mais este ano, através aqui da Rádio Clube. Quero que Deus abençoe 2023 de todos vocês que nos ouvem. Boa noite a todos os colegas vereadores, que nosso ano de trabalho aqui nessa nova casa, na Câmara Municipal, seja de paz e prosperidade. E que todo o nosso município tenha um 2023 abençoado. Quero aqui, presidente, parabenizar a nova mesa diretora e dizer que é com grande satisfação, vereador professor Branquinho, que eu faço votos que Vossa Excelência e toda a mesa diretora tenham uma exitosa gestão neste ano. Quero aqui também deixar em breve, uma breve reflexão, assim também como é breve a nossa passagem aqui nessa terra. Que todos nós possamos estar em constante aprendizado e evolução. Qualquer história mal contada que prejudique alguém, um dia ela será esclarecida diante de Deus e certamente fará justiça ao que foi injustiçado, porque Deus é justo e ama a justiça. No Salmo 11, versículo 7, está escrito assim: portanto, justo é o Senhor e ama a justiça. Os íntegros verão a sua face. Que Deus abençoe todos nós. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas. Professora Cibele.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Boa noite a todos que nos ouvem pela rádio FM, rádio FM 91.9 também. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal Rainha, TV Rainha do Vale. E também boa noite a todos presentes neste plenário. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a todos que me escolheram para representá-los aqui nesta cadeira. Nesses 2 anos que completamos, comemoro os diversos feitos e resultados positivos conquistados em tão pouco tempo, junto com a população, que são fundamentais para o nosso município, atingindo assim os objetivos propostos, com um trabalho democrático, com confiança e respeito, acima de tudo também a minha honestidade. E dizer a toda a população que seguimos em frente mais um ano com muito trabalho, compromisso e responsabilidade, com este importante cargo, que me foi confiado por cada um de vocês. Sempre cumprirei meu papel com o que for melhor para a nossa população. Quero agradecer aqui também, né, na pessoa do Poder Executivo e na Secretaria competente por estarem atendendo a nossa indicação na reforma da quadra da Escola Vila Rosa, essa indicação de número 20/2021. Gostaria de parabenizar também na pessoa do Douglas, o nosso secretário de transporte, que já tem começado o ano de 2023 com excelente trabalho para a nossa população. Esperamos que esse trabalho, Douglas, possa chegar em todas as estradas das nossas zonas rurais, pois nosso município merece muito essa atenção. Também gostaria de parabenizar na pessoa da secretária de Educação, Eliene Teixeira. E ao mesmo tempo, Eliene, quero te agradecer aqui, nesse momento, como professora de Educação Física da Escola Filomena Campos, por atender a nossa indicação número 20/2022, pedindo materiais esportivos para atender os alunos e professores das escolas municipais. Eu tenho acompanhado, mesmo não chegando até o gabinete dessa vereadora, não chegando aí para nós a resposta dessas indicações, eu tenho sempre acompanhado e visto de perto, né, que o trabalho está sendo aí evoluído. Quer dizer, Eliene, que neste município, como professora de educação física, mais de 14 anos na área, entre o tempo contratada e o tempo efetiva, todas as escolas que eu, professora Cibele, trabalhei, nunca faltaram para nós material esportivo. Mas era aquela situação, por exemplo, a bola de vôlei começava a acabar, a gente tinha que estar comunicando a direção que a bola estava acabando, que a bola estava rasgando, que a bola de futebol já não dava mais. E eu nunca tinha visto o que eu vi nessa última quinta-feira, quando eu cheguei até a Escola Municipal Filomena, Eliene, e me deparei com o meu armário. Eu falo o meu porque, quando a gente é efetivo, vereadora Vânia, aquele cargo é nosso até o dia que Deus escolhe nos levar, certo? E ainda fica familiares ali recebendo, pelo que nos foi honrado, que é um concurso público. Então, Eliene, eu quero te dizer que eu nunca tinha me deparado, vereador Branquinho, com armário lotado de material esportivo. Bolas que a gente não sabe a qual escolher. Meus parabéns, Eliene. Muito obrigado em nome dessa vereadora, em nome de todos os professores de educação física do nosso município. No tempo de liderança, eu peço a palavra. Devo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigada.
Uma boa noite a todos. Mais uma palavra. Nesse momento, só um pouquinho, vereador. Nesse momento, eu quero realmente cumprimentar mais uma vez os colegas vereadores. Quero não fazer um discurso aqui, porque nós já fizemos um discurso anteriormente, mas agradecer imensamente aos vereadores que confiaram em mim, essa presidência, por poder presidir essa casa pela terceira vez consecutiva. Eu fico muito honrado, me sinto honradíssimo e podem ter certeza, não só os vereadores que votaram, aqueles também que não votaram, têm também o meu respeito e nós vamos trabalhar em prol do povo, que isso é o mais importante. Cumprimento aqui todas as pessoas presentes no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Estou vendo aqui na pessoa do ex-vereador Luan Cordeiro, hoje estive na Rádio Clube também dando entrevista lá. Luan presente também, bastante, um trabalho bastante significativo na rádio, doutor Clarindo, e sendo meus cumprimentos também ao Eltim, Zileu, as demais pessoas aqui no plenário, a todo o povo de Buritis, dizendo que nós vamos procurar fazer um excelente trabalho, sempre defendendo os clamores, os anseios do nosso povo, especialmente o povo de Buritis. Repito mais uma vez, agradecer a vereadora Vaninha, a vereador Geudo da Mariquita, que não está presente hoje, porque em razão da formatura da sua filha, um momento bastante importante, muito importante, na vida de um pai, na vida de uma mãe, né, que é a formatura de uma filha, a formatura universitária. Então, o Geudo está realmente de parabéns pela filha que tem, nós estamos justificando aqui esse momento, porque realmente é preciso fazer essa justificativa. O vereador Flávio Galvão também, muito obrigado, vereador, pela confiança, né, no nosso trabalho. Eu vou ser breve aqui minhas palavras, lembrando que eu estou quebrando aqui um pouco o protocolo, talvez eu falaria mais no final, né, embora não existe essa regra. Eu quero começar dizendo aos professores de Buritis que podem ter certeza que vocês, não só os professores, mas também as pessoas que precisam ser defendidas, que tenham reivindicações para que possam ser trazidas a essa casa, nós estaremos aqui, eu estou aqui, na verdade, para defendê-las, para defender, assim como também os demais vereadores. Eu costumo dizer que essa casa, ela representa um poder de forma a democracia indireta, porque o povo vota na gente para que a gente possa representá-los, né? E é por isso, e eu quero exercer mesmo com muita determinação essa questão. Chegou um projeto a essa casa de leis,
que vai gerar uma certa polêmica, nós sabemos muito bem disso. Eu prometi aos professores que eu falaria, que eu abordaria essa questão, uma vez que eu estou vereador, e na verdade eu sou mesmo, é professor, Deus tem abençoado e tem concedido 3 mandatos consecutivos, não sei até quando eu vou estar aqui, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero honrar esse nome de professor, honrar essa profissão nobre tão importante, honrar essa profissão que é mãe de todas as demais profissões, e esse projeto que veio a essa casa, não afrontando ao executivo, de momento nenhum, a minha fala é uma fala afrontiva, uma fala para afrontar o governo, mas dizer que o vereador professor Branquinho se coloca totalmente contrário, não só como presidente, mas como vereador, que não é diferente dos demais, me coloco contrário à questão aí do reajuste dos professores, porque tem um projeto nessa casa que concede, pelo menos tenta conceder, 5% a todos os servidores de uma forma geral. Nós não concordaremos, nós não admitiremos, ou pelo menos essa é a minha opinião a respeito dessa questão. Lá em Brasília foi aprovado 14,95% de reajuste. E nós sabemos que o piso é lei. É lei 11.738/2008. Então é uma lei federal, tem que ser cumprido, tem que ser cumprida essa lei. Então nós vamos cobrar com muita determinação, por isso que eu disse, eu não vou me alongar, só vou dar uma ênfase a esse assunto para não passar batido. Nós vamos procurar defender essa lei para que a lei seja cumprida. A lei, vereador Flávio Galvão, ela eleva o piso de 40 horas semanais para R$4.420,55. Nós sabemos, vereadores, que aqui em Buritis, os professores não trabalham 40 horas semanais, mas trabalham 25 horas semanais. Então é muito fácil fazer esse cálculo. Eu até falei isso na rádio hoje. Você vai pegar os R$4.420,55, dividir por 40 horas semanais, você vai encontrar o valor da hora aula, que é R$110, né, R$0,51, R$0,55. Multiplica esses R$110 vezes os 25, que é a carga horária de Buritis. Nós encontraremos o piso de Buritis, que é R$2.762. R$2.762,84. Então, esse é o piso inicial. O nome já diz, o piso é o início. Nós não estamos falando de vantagens aqui acrescidas a esse piso, não. Nós estamos falando somente do piso. Antes era R$2.403. Agora, com esse reajuste, ele tem que ir para R$2.762. E nós cobraremos, eu conclamo aos vereadores que possam fazer coro nessa cobrança. Não é justo que os profissionais do magistério não possam receber o mínimo que a lei exige. Isso é o mínimo, é o início do vencimento. Se você é professor, se você tem filho que estuda, você tem que sentir a dor dos professores e saber que essa profissão tão nobre tem que ser realmente reconhecida e realmente valorizada. E saiba vocês, professores, tem aqui um defensor, não só nesse momento aqui, mas em todos os momentos. Nós vamos defender, vamos cobrar, vamos reivindicar que a lei seja cumprida aqui em Buritis. A lei 11.738 é lei que obriga, não é uma lei permissiva, que se quiser pagar, não. É uma lei, é lógico, toda lei cabe interpretação, mas nós entendemos que ela tem que ser cumprida tanto no estado de Minas Gerais quanto nos municípios do Brasil. E por isso eu exijo, eu peço, exijo um diálogo com o executivo que possa chamar para uma conversa, como foi feito anteriormente, para que haja uma discussão. Hoje eu falei com o Erni, o presidente do sindicato, né? Disse para ele que é preciso debater muito, com muita determinação, essa questão, que nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar 5%. 5% é da perda inflacionária. Não chega nem ser a perda inflacionária, que a perda inflacionária é de 5 pontos alguma coisa. Então, 5% não é justo. Nós não concordamos com isso. Então, você, professor, saiba que o vereador professor Branquinho não é porque saiu dali da situação e veio para cá para presidir a casa que vai deixar de cobrar, que vai deixar de reivindicar, não. Nós vamos continuar reivindicando, nós vamos continuar cobrando. Vou encerrar minha fala aqui para dar espaço aos demais vereadores para que possa fazer uso da palavra também. Em outro momento, eu voltarei a abordar mais uma vez essa questão.
Vereador Branquinho, me concede uma parte, por favor?
Pois não, vereador.
Você não pode conceder, mas deixando claro que o índice do INPC é 5,93, que é para os demais servidores. Então, o prefeito mandou para cá o projeto de reajuste de 5%. Então, os demais servidores estão levando um prejuízo de 0,93%. Devolvo a parte.
E também tem uma coisa que deve chamar bastante atenção nessa questão, é o seguinte, quando o índice da perda inflacionária ele é menor, então nós temos que é mais conveniente optar pelo índice menor, né? Quando a recomposição ela é maior, então não é conveniente optar pelo reajuste, né? Do piso. Então a gente tem que, já que vai seguir uma coisa ou outra, não, que siga realmente o que a lei diz, que siga o piso. E o piso é de 14,95%. Como eu falei na rádio hoje, nós não estamos defendendo governo A, governo B, governo C ou D. Nós estamos defendendo a lei, que a lei seja cumprida aqui em Buritias. Então você, professor, saiba que você tem que também se manifestar e fazer coro nessa cobrança, para que nós possamos ganhar força e aí sim pleitear as conquistas que a categoria merece.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, Luan Cordeiro, nosso colega e ex-vereador. Em nome do Luan Cordeiro, quero cumprimentar a todos que participam aqui da reunião em plenário. Cumprimentar também aos ouvintes da Transamérica, da 91, da Clube, né? 91,9. E também quem nos acompanha aí pela TV Rainha do Vale. Senhor, primeira reunião ordinária do ano de 2023. Quero aqui parabenizar a todos da mesa. Quero desejar boa sorte, temos certeza aí que está em boas mãos e que Deus abençoe vocês nessa gestão de 2023. Quero aqui começar com o pé direito de cobranças aqui, demandas que eu já venho anotando aqui, recebendo nossa população. Ali a Rua Bahia, quem é responsável aí pelo recapeamento de asfalto, né, que na verdade não está fazendo recapeamento, está fazendo tapa-buracos, onde é um serviço aí que faz, depois tem que voltar e fazer novamente, eu não sei se está misturando areia ali naquele pincho, o que está acontecendo, que é só chover, sai de novo e tem que voltar, então é prejuízo. Vamos fazer um serviço de qualidade aí, que eu tenho certeza que vai fazer só uma vez. Mais especificamente, um ponto crítico ali na Rua Bahia, onde recebi várias mensagens dos moradores ali da região, e eu me comprometi de estar cobrando aquele serviço ali para ser feito nas mãos ali, eu acho que da Secretaria de Obras, que é responsável. Então fica aqui meu apelo, minha cobrança. Avisar aqui também para o pessoal lá da Jaqueira, né, a respeito da balsa também, que está quase fazendo aniversário lá de fora, que deu problema, mas que foi resolvido, falta mesmo aí só colocar dentro do rio. Estive conversando aí com o Marcílio, prefeito de Arinos, na semana passada, e com Douglas aqui em Buritis, onde foi acordado aí de quarta-feira, está indo lá para jogar a balsa lá dentro do rio, lá para acabar o sofrimento daqueles moradores lá. Quero parabenizar aqui, a gente cobra, mas quando é de parabenizar, a gente parabeniza também a todos ali, os servidores ali, os funcionários que trabalham da Secretaria de Obras, que trabalha ali no cemitério. Estive lá fazendo uma visita essa semana e encontrei lá muito bem organizado. Em nome do Rufino, quero parabenizar a todos ali, o Rodrigo, o Hernando, o Valdivino e o Jeová. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí e cuidando bem aí desse local. E o pessoal da Vila Maravilha, quero mandar um abraço aqui, que a pauta aqui da reunião a gente está organizando aí, logo, vou avisar vocês aí o dia que acontecerá a reunião que vocês solicitaram. Então tenham todos uma boa noite, que esse ano de 2023 seja muito promissor aí, que a gente vai trabalhar em prol da nossa população incansavelmente. Meu gabinete está aberto aqui para receber a todos vocês. Tenham uma boa noite, muito obrigado.
Só quero nessa noite, para que eu não esqueça, quero pedir à Secretaria dessa Casa de Leis que possa enviar nota de pesar à família enlutada da senhora Elaine José Lopes Ferreira, né, falecida no dia 3/2 de 2023. Então, que essa casa, a Secretaria dessa Casa possa enviar uma nota de pesar à família da senhora Elaine José Lopes Ferreira pelo seu falecimento, família que se encontra entristecida. E não tem razão para ser diferente. Realmente uma morte prematura, uma morte que deixou a nossa comunidade do Distrito de São Pedro realmente muito abalada. Então, peço à secretaria que possa realmente enviar essa nota de pesar.
Vereador Branquinho, me concede?
Pois não, vereadora.
Eu gostaria de participar dessa nota de pesar.
Sim, pode ficar à vontade.
Você também, irmã da minha madrinha Cida.
Com certeza.
Essa família que a gente tem preso e carinho. Devo a palavra. Obrigada.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente Branquinho, colegas vereadores, cumprimentar o pessoal que nos ouve pela Rádio Clube FM, aos que nos assistem pela TV Rainha do Vale, cumprimentar também a todas as pessoas que honrosamente se fazem presente neste plenário nesta noite, na pessoa do meu filho, Jair Lemos, que está aqui conosco. Dizer, presidente, que hoje iniciamos o primeiro semestre das nossas funções legislativas nesta casa. Oportunidade em que quero agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui em mais um ano legislativo, trabalhando pelo bem da nossa cidade e da população buritizense. Gratidão aos colegas parlamentares pelo voto que nos conduziu ao cargo de vice-presidente da Câmara Municipal, onde tive a honra de fazer parte da mesa diretora ao lado do presidente Branquinho, da primeira secretária Cibele, bem como do segundo secretário Geudo, tendo ainda o apoio do nosso colega vereador Flávio Galvão. Mais do que um reconhecimento a uma dinâmica de trabalho, o resultado desta eleição é a demonstração concreta de que, na boa política, é possível divergir, debater, mas, ao final, construir consensos, decidir e atuar sempre em prol de Buritis. Hoje tivemos, pela manhã, uma reunião para a composição das comissões permanentes que atuarão no exercício deste ano de 2023 e que, por sinal, seguiu rigorosamente o regimento interno no que tange a divisão de partidos dentro das bancadas partidárias. E esta vereadora, dentro da composição, estará participando da Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Saúde, Educação e Segurança Pública. E em cada uma dessas comissões dizer que procurarei atuar, trabalhar pautada na celeridade, precedida de boa discussão, fiscalização e, acima de tudo, procurando sempre dar a voz aos cidadãos por nós representados. Seguirei devota da democracia e, para tanto, serei uma voz firme a favor das prerrogativas e liberdade de expressão de cada parlamentar, porque precisamos exercer o nosso mandato de maneira plena. A nossa cidade exige também a responsabilidade de todos que compõem o espectro social. Seja rico e pobre, classe média, empresários, trabalhadores de todas as categorias, entidades sindicais no campo e na cidade, do meio cultural e esportivo, católicos, evangélicos, jovens, enfim, Buritis precisa avançar. E para isso se faz necessário a harmonia entre os poderes, mas respeitando princípios e a democracia. Muitas são as pautas recebidas em nosso gabinete diariamente, mas muitos são também, presidente, os entraves. Aqui neste recinto, nessas sessões, são apresentados pelos vereadores pedidos populares, reivindicações de melhorias para a cidade, ora por ofícios, ora por projetos, ora por indicações e requerimentos. Vereadores buscam incansavelmente recursos junto aos seus deputados para que contribuam de forma significativa para com o bom andamento do município. Mas somos, infelizmente, frustrados pela não execução, pela falta de resposta, pela falta de compromisso para com a população. Nos deparamos com uma moeda de troca. Se votar nisso, você é atendido com aquilo. Se votar no meu candidato, você tem tudo na prefeitura. Seus recursos serão aplicados conforme os vossos pedidos. Precisamos, vereadores, dar um basta nisso, nesse sistema político, nas perseguições e nos governos de coronéis. Buritis precisa crescer, precisa avançar, caminhar para o progresso e para o bom desenvolvimento. Enquanto existir picuinhas políticas, permaneceremos estagnados nesse regime autoritarista e desarmônico. Hoje, após o recesso, nos reunimos para tratar sobre projetos de lei que estão nesta casa. Alguns do ano passado e outros apresentados hoje. E mais uma vez iniciamos o ano com discussões que não precisam acontecer. Se tivesse um gestor que de fato trabalhasse com transparência, primando pelos remédios constitucionais, pela legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e também administrasse pensando mais
nas pessoas, nos seus servidores, na população carente e menos favorecidas. Me deparei com o veto de um projeto de lei de autoria desta vereadora, o qual pedimos a publicação no site da transparência da lista de pacientes que estão à mercê na lista de espera por consultas, cirurgias, exames. Pacientes que estão numa fila de espera aguardando leitos em hospitais, mas que foi vetado pelo prefeito dessa cidade porque não preza por uma administração transparente. Nos deparamos com o voto do prefeito no projeto de lei de autoria do vereador Flávio Galvão, que proíbe o uso do veículo oficial por agentes públicos fora dos limites do município, permanecendo assim a praxe do secretário de administração de ir e vir para sua residência em Brasília, como já é praticada há mais de 14 anos com dinheiro público do município. Veto ainda do prefeito no projeto de lei de autoria desta vereadora que versa sobre a criação do Fundo Municipal de Estradas. Projeto este, muito debatido, o qual propomos que preferencialmente os recursos arrecadados do ITR sejam revertidos para melhorias nas estradas e pontes deste município tão rico na produção agrícola. E mais, Branquinho, veto do prefeito até mesmo o projeto de lei de autoria desta vereadora que institui no calendário oficial de eventos a Cavalgada do Batom, evento cultural proporcionado pelas mulheres deste município com fins sociais. E eu pergunto a vocês, por que o chefe do executivo vetou projetos tão importantes como estes para Buritis? Qual justificativa?
Vereadora Vânia,
falta de legalidade? Só para concluir o meu raciocínio, vereador, já te passo a palavra. Se de fato são projetos que só vêm oferecer transparência, moralidade e ainda contribuem com a economia local, quando vão se findar as picuinhas políticas? Tramita nesta casa um projeto também muito polêmico de autoria do Executivo e que farei ecoar a nossa voz enquanto aqui estiver. Projeto de lei o qual o Executivo anseia incansavelmente vender, permutar, leiloar um terreno de 11 hectares, projeto totalmente de cunho particular. Enquanto mais de 1000 famílias estão a mercê por falta de moradias, sem condições de custear um aluguel, famílias despejadas sem condições de pagar suas prestações junto às agências financiadoras. Famílias estas que eu estarei defendendo, mesmo que seja a única voz neste lugar. Enfim, por mais que primamos por uma política harmônica, pela união dos poderes, vejo isso, presidente Branquinho, ainda muito distante. Mas sigo firme, cumpridora da nossa missão de trabalhar como instrumento de transformação na vida das pessoas. Professores, o projeto de lei que trata sobre a recomposição salarial de vocês está na casa e, como sempre falado pelo presidente, lesando aqui o que lhe é de direito. Mas, em contrapartida, tramita o projeto cabidão de emprego para o seu alto escalão, com altíssimos salários, criação de cargos e mais cargos comissionados. E, em momento algum, é tratado sobre o concurso público. Não há preocupação com o Instituto de Previdência Própria. Enfim, deixo o gabinete desta vereadora à disposição dos servidores, dos nossos professores e de toda a população. Tenha nessa vereadora uma defensora dos direitos de cada um de vocês. Presidente, se me permitir, a vereadora pedir uma parte, apesar que está um pouco expirado o prazo.
Era só para falar com a senhora sobre a questão do veto do projeto da Cavalgada, né?
Sim.
Só uma pequena dúvida, porque nós somos autores desse projeto e tinha mais algum vereador conosco. Era eu a senhora.
Vereadora, só para corrigir. Na minha fala, realmente, eu citei o projeto de autoria dessa vereadora, mas somos três vereadores,
isso, assim,
né?
Pelo Vaninho, Paulinho
e a senhora.
Que o Poder Executivo, ele deveria ter olhado também em questão de nós vereadores, porque a senhora não estava sozinha, né, no projeto e acabou vetando.
Exatamente. Devolvo a palavra, presidente. A gente vai estar falando sobre isso novamente, momento de lideranças, vereadores.
Mais uma vez, aproveitando esse momento, quero, atendendo a pedido, enviar uma nota de pesar também pelo falecimento de José Ferreira, né? Falecido no dia 5 de 2 de 2023, morador das antigas lá da Vila Maravilha.
Pela ordem, senhor presidente.
Peço à secretaria dessa casa, posso colocar o nome da vereadora Vânia também nessa nota de pesar. Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Da mesma forma também gostaria de pedir, se possível, que a gente pudesse assinar essa
pois nota não, vereador.
Com os senhores aí. Primeiramente, quero iniciar minhas falas cumprimentando ao público que nos prestigia através da Clube FM 91,9, através da TV Rainha do Vale, na direção do nosso amigo Clebinho também, os nobres colegas vereadores que estão nessa casa hoje. Também quero mandar um abraço fraterno ao vereador Gildo. Como o vereador Branquinho disse, não tem dádiva melhor para um pai e para uma mãe do que ver a formatura dos seus filhos, né? E esse é o propósito principal, né? Saúde em primeiro e o trabalho, o esforço logo em sequência, né? Quero também agradecer ao secretário de transporte, o Douglas, né? Hoje eu estive recebendo alguns elogios, o domingo também a gente esteve visitando algumas zonas rurais aí, como a Barriguda, e na sexta-feira estive no Taquaril também, o operador Dodô estava lá trabalhando, qual quero cumprimentá-lo também, e deu uma amenizada naquela dificuldade que a gente estava lá, a estrada aqui do Pernambuco hoje. A gente até conversou que ficou muito bom o serviço da Secretaria de Transporte, né? E assim nós precisamos estender às outras localidades do município, porque o trabalho não para e a gente precisa concluir essas estradas, entregar estradas de qualidade para os nossos municípios, né? Os nossos produtores, e no qual quero deixar esse abraço fraterno à Secretaria de Transporte, em nome do seu coordenador, né? Do nome do seu secretário, em nome do prefeito Kenny Soares também, e dizer que cada dia que a gente busca melhoria para a nossa região, certeza que o resultado só tem a crescer no município, né? E dando outra sequência aqui na nossa fala, gostaria também de parabenizar e agradecer, né, a presença do vereador Zanã José, da dona Nílvia. No último dia 26 a 29, teve a folia dos reis, esse ano atrasado, por questão da fatalidade da dona Joaquina, né, que sofreu um acidente e não resistiu. E teve que mudar a data, que geralmente do dia 6, do dia 3 ao dia 6, teve essa alteração. E essa folia foi em conjunto, né? Com os foliões, o terno de foliões de Serra Bonita. Então, quero mandar um abraço fraterno em nome de todos lá do José Pretinho, né? Também ali nos Mangues, né? Que foi parceiro também, vários foliões e foliões de fora também que vieram participar. E também com o terno da folia aqui do Pernambuco, na pessoa do Dalu, né? Do Zé de Rosa. Quero agradecer e parabenizar todos os foliões que mantêm essa tradição de pé, né? Tinha muita gente, muita oração, muita devoção, bastante alimento para quem esteve lá visitando. E o vereador Zanã nos concedeu a brilhante ação dele de estar presente, a vereadora Nívia também, no qual agradeço a vocês, né? E os demais também vereadores, né? De outra forma também, eu gostaria de mandar minhas condolências, meus sentimentos a todos os familiares do José Geraldo, da cidade de Arinos, né? José Geraldo, jogador do time do Vila Nova do Arinos, nesse último dia de sábado, dia 5, veio a óbito, né? Quando jogava ali a disputa da taça de 60 anos, taça Buritis 60 anos, aconteceu essa fatalidade, foi levado, socorrido ali no posto, mas infelizmente não resistiu, né? Uma parada, um ataque cardíaco, e veio a óbito, no qual, a quem estiver ouvindo, que for parente dele aí, a gente manda as nossas forças, os nossos sentimentos, que Deus possa estar abençoando grandiosamente a família de vocês, com muito amor e carinho desse vereador, né? De outra forma também, gostaria de comunicar que estive junto com o engenheiro Célio e alguns produtores lá na ponte do Taquaril, estive conferindo como andava a construção da ponte do Taquaril, no qual pude constatar um avanço, né? E que estava na parte de forração de ferragem para receber a cama de cimento ali, né, para agregar. E assim, nos detalhes, também já tinha feito o primeiro aterro ali, né, o encabeçamento da ponte, através da Secretaria de Transporte também, né, que esteve lá no local fazendo essa parceria aí com os produtores ali, com o município, né. Essas pontes, vale lembrar que ela também teve a participação da Câmara de Vereadores aqui aprovando o aporte para que podia ser feito, dar início, junto com parceria com os produtores do município, né. Vereador, só peço que o senhor me dá um prazinho, que a gente tem mais alguma coisinha aqui. E também estive na cidade de Belo Horizonte, no DR precisamente, no qual a gente foi fazer a retirada das vigas de 15 metros, doada pelo deputado Bosco, através da intervenção do prefeito municipal, em qual a gente deslocou a cidade de Belo Horizonte para fazer essa retirada e entregamos as vigas com tranquilidade na ponte do Pernambuco, que já começa também a dar sequência na ferragem, né? E também nos aterros do cabeçalho ali, para que logo, logo possa finalizar. E assim dá uma maior oportunidade aos produtores, aos pequenos, os médios, os grandes produtores daquela região que trafegam ali e precisam escoar a sua safra, né? Isso é muito importante. Como eu sempre falo, a gente ainda está um pouco atrasado em relação à infraestrutura do município, a questões de pontes, né? Demanda grande do vereador Zanã, junto aos deputados aí, eu já presenciei várias vezes, eu também já tive essa oportunidade de estar pedindo aí. E graças a Deus saem essas duas, que são umas das maiores, né? É claro que a gente está longe do objetivo final, que é poder logo, logo, nos próximos anos aí, poder fazer todas as pontes, assim que possível, de cimento, né? De passar para a alvenaria e terminar um pouco com a dificuldade das águas, que quando chove bastante, danifica as pontes e o transporte. E o pessoal trafegar nessas regiões, né? E só para finalizar aqui, um serviço quase de utilidade pública, vereador Branquinho. Não sei se é o conhecimento ainda dos novos colegas vereadores, mas tem um programa do governo federal, que esse programa é o kit de antena digital. Né, ele está disponível através do 0800, que você pode entrar em contato. Você que está com aquela antena ainda de sinal analógico, ele está sendo extinto e está passando tudo, o governo federal disponibiliza esse kit, que vem uma antena, vem também o receptor, todos digital, a custo zero. Você não tem que pagar nada para adquirir esse equipamento, né? E um dos pré-requisitos é que você precisa estar ativo no CAD único, né? Se você tem dúvida do CAD único, ele é ali na Avenida Minas Gerais, não me recordo bem agora o nome, mas é junto ali à Secretaria de Ação Social, né? E você pode estar entrando em contato também pelo 0800, que recebe ligação de celular, né? 0800 729 2404. Precisa estar munido de alguns documentos, até para verificação se está ativo no CAD único. E também precisa estar munido do CPF e ter em mãos também um CEP de Buritis, que para quem ficar com dúvida e não se lembrar, é o 38.660.000. Lembrando, mais uma vez, esses kits são distribuídos totalmente grátis, por meio de agendamentos. E qualquer dúvida, o nosso gabinete também está à disposição para a gente estar podendo esclarecer mais alguma coisa, se algum tiver interesse. Por hoje é só, quero cumprimentar também a todos os moradores do distrito de Vila Serrana, Vila Rosa, né, e de São Vicente. Dizer que a gente continua empenhado, a gente tem feito a indicação de uma academia ao ar livre, que muitos têm nos procurado, e com fé em Deus a gente vai trabalhar ao máximo para que possa ser atendido e contemplado a comunidade de Vila Serrana. Por hoje é só, quero cumprimentar novamente os colegas vereadores, parabenizar a mesa diretora nessa formação, que Deus conduza o trabalho de vocês, dê muita sabedoria e que cada dia a Câmara possa estar mais em paz, mais apaziguada, para que a gente possa ter sessões e matérias debatidas no âmbito político, né, e não pessoal. É isso que eu peço a cada novo colega vereadores, e vamos em frente, que 2023 tem muita matéria. Deus abençoe a todos.
Como vocês podem perceber, hoje é a nossa primeira reunião ordinária. Nós estamos quebrando um pouco o protocolo, né? Que são 5 minutos de assuntos urgentes relevantes, mas os vereadores estão com muita vontade de falar, né? Um tempão todo que nós ficamos aí sem falar. Então, o vereador Wendel, ele falou uns 10 minutos, o vereador Vânia falou, Sibeli falou, eu também falei. Então, assim, vai ser assim para todos. Como eu falei, é a primeira reunião e as pessoas estão aí com muita coisa para falar. E lembrando que essa reunião hoje, a pauta é não deliberativa.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite, a vossa excelência, né, aos nobres vereadores dessa Casa de Leis, né, a Clube FM, a TV Rainha do Vale, ao público que se faz aqui presente, na pessoa, né, ex-vereador Luan Cordeiro. Seja bem-vindo também, doutor Clarindo, né, há muitos anos dedica a sua profissão, né, em prol da coisa pública em nosso município de Buritis. Nessa noite, também quero, né, dizer que nós estamos retornando, né, é a primeira reunião, né, desse ano de 2023, aonde eu tenho certeza que todos nós, né, estamos vindo, né, em prol, com a mente, né, para trabalhar em prol do município, para solucionar, né, com determinação e sabedoria os projetos que chegam aqui nessa Casa de Leis, né? Os projetos, eles são enviados pelo Executivo e cabe a nós, né, votarmos sim ou não, cabe a nós colocarmos emendas, né? Não cabe, né, aqui, nunca, pelo menos com a minha pessoa, de prefeito me pedir para votar sim ou não no projeto. Pelo contrário, ele fala, o meu dever e a minha obrigação é conduzir os projetos que o município necessita. Nós temos 3 projetos importantes que regem o município, que é o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária do final do ano. São 3 projetos e depois, entre esses projetos que regem o nosso município, que ele não tem como andar sem eles, vem os projetos que vai aparecendo. Então, eu acredito que o Dr. Kenny, ele luta pelo progresso da nossa cidade. Portanto, ele está aí há quase 16 anos. Aproveitando, né, aqui nesta noite, quero parabenizar você, Dr. Kenny, pelo exemplo, pelo exemplar trabalho de administração que você faz perante, né, o município, aos munícipes da nossa cidade, Buritis. Né. Sei que Buritis é um município grande, extenso em estradas, mas você nunca deixou de recorrer. Tem estradas boas em determinado tempo do ano, mas também torna-se estradas ruins, não por sua causa, mas sim porque a nossa Buritis, ela está em crescimento. E vem as chuvas. E Buritis é muito movimentado as regiões. Então, arruma-se estradas, o movimento é grande, a chuva vem e nós temos estradas ruins, sim. Lógico, eu moro também na zona rural, ando em estrada boa e ando em estrada ruim. Mas eu vejo que na sua administração, você está sempre empenhado em fazer o melhor pela zona rural, né? Tem lutado, portanto, buscado parcerias privadas para com o município. Nós temos aqui, né, que só temos a elogiar e a parabenizar tanto a você e a sua administração e aos, né, proprietários, aos fazendeiros que fizeram a parceria para a região do Taquaril, que tem trago para vocês aí da região do Taquaril, somente o progresso, o crescimento, melhorias para vocês com a realização dessas 2 pontes, do Taquaril e do Ribeirão. Temos dificuldade, sim, mas eu prezo pela balança, por aquela que pesa maior. E o município de Buritis, ele sempre tem pesado a maior para melhorar para a população de Buritis. Né? Nós também, brevemente, iniciará também a construção de 3 pontes para a região da Barriguda. Também um empenho de você. É um projeto, É um financiamento, sim, que foi aprovado aqui por esta Câmara. O projeto veio aqui e nós aprovamos, com emenda ou sem emenda, mas da forma, o projeto volta para o município da forma que a Câmara quis. E é mais um empenho de você para que o progresso continue nas regiões rurais da nossa cidade. São muitas, ainda tem muitas pontes a se fazer. E eu creio que nesses 2 anos, conversando sempre com você e com a sua administração, eu vejo o seu empenho em conseguir ainda realizar construções de pontes de cimentos na região, nas regiões que nós temos, como região de Serra Bonita, região de São Vicente, a região da Vila Rosa. Eu creio que você conseguirá com esse empenho que você tem. Quero dizer também ao povo de Buritis, quanto à saúde de Buritis. A saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, o que prevalece no SUS. Quem aqui em Buritis disser que a saúde de Buritis deixa a desejar, porque não conhece. Qualquer pessoa que chegar na Secretaria de Educação, de Saúde e da Regulação, que precisar de um carro, tem o carro. Talvez não 100%, talvez de 100 pessoas que procurem, vão dizer que 10 fica sem. Mas não será esses 10 que irá manchar a realidade da Secretaria da Saúde aqui do nosso município. As pessoas que o procuram lá sabem dizer isso. Em todas as áreas da saúde de município, nós somos um exemplo. Semana que vem, eu vou pedir a tribuna para me explicar um pouco sobre o SUS. O SUS, ele tem uns princípios doutrinários. Hoje vai ser grande para me ler, mas eu quero, semana que vem, usar. Vou falar só sobre os princípios que o SUS usa. O primeiro é a universalização. O segundo, a equidade. Terceiro, integralidade. O quarto, os princípios organizativos. O quinto, regionalização e hierarquização. O sexto, descentralização e comando único. O sétimo, participação popular. Eu quero dizer aqui para vocês um dos princípios só, que eu tenho certeza que o município trabalha perante a Secretaria de Saúde, é um princípio da equidade. Quero dizer para vocês o que é equidade. O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais. E por isso têm necessidades distintas. Em outras palavras, equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Por isso que muitas vezes na Secretaria de Saúde eu dou entrada por um problema de saúde, mas vem uma outra pessoa logo após mim e o problema dela é maior do que o meu, é mais urgente. Então, por isso que há a equidade. Por isso que às vezes as pessoas ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses esperando. E outras talvez vai lá e consegue com 1 mês e com 2 meses. Eu quero só citar um exemplo aqui que aconteceu comigo, com a minha família, há 5 anos atrás, quando meu pai foi muito duro, e foi aí que eu passei a estudar um pouco para me entender um pouco do SUS também. Ele deu AVC, ficou acamado e deu outra AVC. E aqui não tinha condições, teria que levar para Patos de Minas. Nós levamos ele para Brasília, para a casa da minha filha. Chegou lá, o SAMU buscou e levou para o hospital de Taguatinga. Chegando lá, eles puseram ele lá, não deixou que eu visse ele por 10 dias. E 10 dias eu fiquei lá no hospital, todos os dias de manhã, até as 14 horas, 15 horas, e eles não me davam nenhuma notícia dele. No 10º dia, uma pessoa que estava lá dentro permitiu que eu entrasse. Ele estava numa sala comprida, com mais umas 20 pessoas no chão, cada uma no chão. Uns nus, outros com um lençol por cima. Era assim que eu vi meu pai lá. Aí eu quis saber, eu fui na direção e procurei, por que essa situação? E por que nós ficamos 10 dias até ele ficar aqui? Ele me disse, seu pai está com 83 anos. E aqui, minha senhora, nós vamos atender os jovens, os de 30, as crianças, os de 40, os de 50, porque aqui no SUS é dessa forma. Então, não tinha como eu culpar, né? Sobrou para mim chorar, não tínhamos um plano de saúde, mas tivemos que aceitar a resposta que eles nos deu naquele dia, que me deu naquele dia, até ele vir a óbito. Mas o que eu quero dizer é isso, que o município de Buritis, ele tem uma saúde exemplar. Ele tem, espetacular. Que eu convivo muito, muitas pessoas me procuram. Eu sou, não sou muito de falar aqui. Sou de ir em cada secretário. E quero falar aqui ao povo de Buritis. Façam isso. Para isso, Buritis tem as secretarias. Procurem nas secretarias. Mesmo que vocês ganhem um não, ou que vocês ganhem um sim, é lá que vocês devem procurar. É lá que vai solucionar o problema de vocês. Não estou me eximindo como vereadora. Sim, não conseguindo, com certeza você tem algum amigo ou representante aqui nessa casa de lei. Sim, pode nos procurar. Mas eu vejo, e não acontece só comigo não, eu tenho certeza que acontece com os edis dessa casa aqui, de pessoas que vão lá querendo uma cirurgia, não consegue, vem até um de nós e nós tentamos interferir para colocar a pessoa na frente, sem saber quem é que está lá à fila há um ano, há 2 anos, há meses. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Eu tenho certeza que nós fazemos isso. Então seria muito importante que a partir desse momento também, que as pessoas realmente procurem a Secretaria de Saúde. E quando ganhar um não, procura saber sim o porquê. Quando está esperando na fila, procura saber o porquê. Então eu quero dizer aqui hoje, concluir. Dr. Ken, você está de parabéns. Você está de parabéns com a administração. Muito obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Osana.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a população que nos acompanha aqui no plenário, pela Rádio Clube FM e pela TV Rainha do Vale. Só é um prazer estar aqui novamente na nossa missão, de representar a população buritizense nas suas demandas, parabenizar a nova diretoria, o presidente Branquinho, a vice-presidente Vaninha, a primeira secretária Sibeli, e pedir mais uma vez, como já foi dito antes, que as nossas opiniões divergentes, que as nossas diferenças, elas sejam sempre discutidas com um bom diálogo, com uma boa percepção, para que cheguemos a um consenso em prol daquilo que é melhor para o nosso município. Eu, da minha parte, estou aqui mais um ano com ânimo, com determinação, com força de vontade e com muito otimismo, embora as demandas sejam grandes, sejam muitas, e às vezes o recurso sempre menor do que as nossas demandas, mas tenho visto que temos tido progressos em nossa cidade e com o nosso trabalho, com a nossa dedicação e com o nosso consenso em prol daquilo que é bom para Buritis e para os buritizenses, com toda certeza todos nós sairemos vitoriosos daqui, cumprindo a nossa missão a que nos propusemos, e aqui o povo nos reconheceu, por essa proposição.
então, que seja um ano propício, que seja um ano de muito trabalho, de muita dedicação e, principalmente, um ano de muito diálogo. É, da minha parte, toda a mesa diretora, todos os colegas, estou aqui aberto sempre para discutir, para transacionar, para dialogar, para entender e tomar as melhores decisões para o nosso município. Que Deus abençoe a todos nós, porque o nosso trabalho, exercido com êxito, né, vai refletir em toda a população, em toda a nossa cidade. Que seja um ano realmente profícuo para todos nós. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Estou antecipando o momento de liderança, presidente.
Passamos então agora para a segunda parte da reunião. A reunião é não deliberativa. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias para que façam uso da palavra. E começamos então com a vereadora Vaninha.
Liderança do PTB. Presidente, quero cobrar do executivo, neste momento de lideranças, mais uma vez, um cronograma, um projeto que vise a ampliação do sistema de LED na iluminação pública do nosso município, principalmente para o bairro Veredas e para o bairro Taboquinha. E dizer, presidente, que quando investimos em iluminação, estamos falando em qualidade de vida, melhor visibilidade, em segurança pública e menos criminalidade, meio ambiente, economia das contas de energia do nosso município, sem contar que as lâmpadas de vapor metálico são altamente poluentes. Convido o prefeito da nossa cidade, seu secretariado, secretário de obras e os vereadores que visitem mais os bairros Veredas, Taboquinha, principalmente durante a noite e ver de perto a visibilidade do local e o que os nossos filhos, principalmente estudantes universitários que chegam às madrugadas, passam até chegar às suas residências. Esse foi um pedido que eu fiz durante todos esses 2 anos enquanto vereadora aqui, Flávio Galvão, e sempre fomos tratados pela Secretaria de Obras com uma resposta de que o cronograma da iluminação se estenderia a todo o município, e não somente no centro e bairro Israel Pinheiro. Então, quero aqui levar a voz de todos aqueles moradores do Taboquinha e Veredas que procuram, sim, o gabinete dessa vereadora, para que a voz deles sejam representadas aqui na Câmara Municipal. Essa é a nossa função, é ouvir. É certo ir na secretaria, é certo ir no executivo, tem que ir também. Mas nós fomos eleitos para representar a cada pessoa. E cada demanda que chega no nosso gabinete, nós estaremos levando a voz suas aqui sim neste plenário. Quero também registrar neste momento o trabalho prestado por uma das mais competentes diretoras deste município, sem desmerecer as demais. Mas é por ter mais contato com ela, conhecimento e precisão dos serviços prestados por ela junto à escola Anália Carneiro dos Santos, a nossa diretora Marilene. Dizer que Buritis Marilene agradece todo o amor, todo o empenho e dedicação prestado por você, junto à escola Anália Carneiro dos Santos e os seus alunos. Conte sempre com o apoio dessa vereadora. Desejo também uma boa sorte e boa gestão para a nova diretora e que em momento oportuno estarei visitando a escola, somando forças necessárias no que for preciso. Estou também, vereador Faguinho, com um pedido dos moradores, pequenos produtores da região da Vila Cordeiro e do PA União Gado Bravo. Demanda que há um ano nós cobramos aqui neste plenário, a ponte do Buritizinho. O povo daquela região está com a maior dificuldade, passando dentro do rio, correndo risco de vida. Sei que o secretário, às vezes, pode não gostar quando expomos o problema aqui, mas quem está lá na ponta, o trabalhador rural, que precisa do acesso, é que sofre. E tem em nós, vereadores, uma voz. Então, quero aqui, mais uma vez, pedir ao secretário Douglas que entenda, que seja compreensível quando as pessoas insistem
procurando o nosso gabinete, gabinete dessa vereadora, e acredito que procura os demais. Aguinaldo, ele liga constantemente. Cito o nome dele porque hoje, antes de entrar aqui neste plenário, mais uma vez ele falou comigo: Vani, olha o sofrimento que nós estamos passando. Fala que falta material disso, daquilo, fala que não, e o material está lá, fala que não pôde atender a ponte porque estava em período chuvoso, Faguinho, mas mesmo antes da chuva, na época da seca, aquela ponte já tinha problemas. Então, o pedido tem um ano. Então, quero pedir ao secretário que, dentro do seu cronograma, sei que ele trabalha demais, o município é extenso, é grande, é muita demanda, mas eu peço a ele que olhe por aquela região também. Também, presidente, quero aqui cobrar da nossa secretária de saúde, foi lido na ata e o problema permanece, então a gente vai cobrar. O fumacê nessa cidade, Flávio Galvão, o povo está morrendo. De tanta coceira de pernilongo, ninguém está aguentando mais. Aquele bairro Vereda parece estar infestado. Eu tenho aqui mais de 10 mensagens no meu celular, fora as ligações, Flávio Galvão, do povo reclamando que a cidade parece estar em chama. E quando a gente pede fumacê, é para prevenir, porque a dengue está aí. Inúmeros casos de dengue nós já temos registrado nesse município. Então, que a secretária também, muito competente por sinal, possa colocar aí também dentro do seu cronograma esse pedido dessa vereadora e da população buritizense. E cobrar também, falei na semana passada, talvez o meu colega vereador Faguinho tenha mais informação, mas quero cobrar do executivo a aplicação dos recursos das nossas emendas, Flávio, que conseguimos com o deputado federal Léo Mota. A comunidade do São Vicente, eu estava lá ontem e mais uma vez fui abordada. Vereadora, cadê o recurso que a senhora conseguiu com o Faguinho e com o Geudo para o São Vicente? Mais de 4 meses o recurso está na conta, vereador Faguinho, e não temos resposta de nada. Se outro vereador tem acesso bom com o executivo, ótimo. Essa vereadora não tem. Nós não temos uma resposta, Faguinho, sobre a cobertura da quadra da Vila São Vicente. O valor, o do recurso, está depositado na conta da prefeitura. E tem mais recurso do Léo Mota para a construção de um alojamento lá na comunidade da Barriguda 1. Cadê esse dinheiro, vereador Faguinho? E também estou aqui no nosso terceiro mandato. Já lutamos, já cobramos. Colocamos agora a emenda do Léo Mota para a construção de R$300 mil da construção de uma capela de velório para atender as famílias enlutadas aqui de Buritis que não tem condição de pagar uma funerária Pax para o seu funeral. E o recurso está aí, R$300 mil, e também a gente não tem informação da aplicação desse recurso. Quero aqui deixar registrado isso, essa cobrança. Às vezes o pessoal fala assim: poxa, vereadora, mas você cobra demais. Mas eu não estou tendo motivo para elogiar. Então eu tenho que cobrar, vereador Faguinho. Enquanto eu estiver aqui, que tiver demanda, que chegar para nós da população, eu estarei falando e cobrando. Me dá motivo para elogiar, que eu também tenho muita humildade para sentar aqui e para elogiar e para agradecer. Foi quase 2 anos cobrando aquele cemitério lá, uma construção de um muro, iluminação no local. Fez agora, porque estava na véspera da troca da presidência da Câmara, precisava do voto dessa vereadora, foi lá e fez. Precisava dos implementos de entregar, nós estava guardado num galpão aqui, que não entregava o Faguinho de jeito nenhum. Precisava do meu voto para a presidência da Câmara do vereador Faguinho. Foram lá e entregaram. As comunidades foram atendidas. Depois acha ruim quando a gente fala que aqui é moeda de troca. Mas é assim, Faguinho. Quando está precisando do vereador, aí atende todo mundo. Quando não precisa, vira as costas. E é isso. Tá aqui a nossa reivindicação. Deixo registrada mais uma vez neste plenário e quero, vereador Faguinho, reforçar uma cobrança de Vossa Excelência. Como moradora do bairro Veredas, passando ali, transitando diariamente por aquelas ruas, está impressionante a buraqueira que está a nossa cidade. Choveu demais, teve transtornos, A gente sabe disso, mas a população também procura essa vereadora para pedir o recapeamento asfáltico para as ruas de toda a cidade, principalmente do bairro Veredas. Próximo ao Mercado Buracão, se eu não me engano, Rua Bahia, os moradores estão colocando pedra dentro dos buracos, porque não dá para transitar, e ali encosta muitos caminhões. Então a gente quer pedir isso aí, Rua Ceará, me perdoe, ao secretário de obras, para que coloque também dentro do seu cronograma esse recapeamento asfáltico. E reforçar a vossa cobrança quanto à questão da balsa da Jaqueira. O senhor disse aí para nós, teve contato com o prefeito de Arinos, e que até quarta essa balsa está dentro da água. Eu espero mesmo, porque são um ano pedindo apoio para o prefeito de Arinos e para o prefeito de Buritis. Fizeram ambas as prefeituras, as duas canoas, arrumaram, mas ela ainda está lá. Ela não está na água para funcionamento. E aqueles moradores de lá procuram também essa vereadora diariamente para cobrar as providências. Disseram, Faguinho, para mim, que hoje estaria lá toda a equipe colocando a balsa na água para funcionar. Mas mesmo que coloque, ela não vai funcionar, Faguinho. Precisa soldar, precisa fazer o curral da balsa. Se não fizer o curral da balsa, não passa do mesmo jeito. Então, vou aqui pedir, prefeito de Buritis, a parceria, porque nós temos diversos eleitores no município de Arinos. Sei que não é da sua obrigação, a obrigação do prefeito de Arinos, mas a gente não trabalha sozinho, a gente precisa de parcerias. Então, a gente quer pedir aí a parceria do Executivo Municipal de Buritis, para que, de fato, essa balsa esteja apta para atender Rancharia e Jaqueira. Meu muito obrigada, presidente. Uma boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
É, eu só quero dar uma explicação a vocês, moradores da região da Jaqueira, né? O colega aqui falou, que me antecedeu, falou, e também eu só quero dizer a vocês e ao povo que está nos ouvindo. Realmente, já tem um tempo que vocês estão sem a balsa. Mas vocês são provas que nem o município de Arinos e nem o município de Buritis, eles foram omissos a fazer a parceria para ajudar vocês. Na coisa pública, as coisas não se fazem como nós fazemos em nossa casa, em minha empresa privada, em nossas empresas privadas. Na coisa pública, é demorado. Infelizmente, vocês estão sofrendo com a falta da balsa. Sei da volta, conheço, são várias pessoas que procuram um, que procuram o outro. E, há uns meses atrás, o Kenny esteve em Arinos, e eu pude, com moradores, que eu não vou citar o nome da região da Jaqueira, esteve lá no meu escritório e falou comigo. E foi... Parece que foi Deus que enviou. E nesse dia eu sabia que o Kenny estava em Arinos com o prefeito Marcílio. Eu liguei para o doutor Kenny, ele não pôde atender, liguei para a sua assessora Ana Paula. Ela me atendeu e eu falei com ela. Dê um jeito de comentar com o Kenny para conversar com o Marcílio sobre a balsa da Jaqueira. Porque tem que solucionar aquele problema. Faz parte do município de Arinos. E eu sei que o Kenny está disposto a fazer a parceria como sempre Buritis fez. Não podemos deixar de lembrar, né, de falar aqui, que aquela balsa foi um vereador que passou por aqui, Gilmar Durães, na época do Zé Vicente, que colocou lá. É, a região é de Arinos, mas Buritis sempre foi parceiro, sempre foi parceiro. Então, nesse dia, Ana Paula falou com o doutor Kenny lá, eles se acordaram de cada município arrumar uma canoa. E assim o fizeram. Arrumaram e levaram essas canoas para lá. Mas ainda assim, o povo, né, está sem a balsa. Depois disso, por duas vezes, o município de Buritis esteve lá na região. Esteve com maquinário. E a equipe de Arinos também esteve. Mas não conseguiram concluir o trabalho. Não foi porque eles não quiseram. É porque não deu certo as duas vezes que eles foram. Eles tentaram. E o pessoal lá da região estava junto. Também lá, o dia que eles foram.
Created with free
e a última vez que estiveram lá, eu pude estar presente com o secretário de obras, o nosso vice-prefeito Rufino Folador. Foi magra, foi caminhão, a equipe estava lá, mas estava muito mole a ladeira. E a equipe de Arinos não conseguiu fazer também o que era preciso na balsa. E não tinha como colocar a balsa lá dentro, porque tem que terminar com algumas soldas. E não tinha como a máquina que foi sozinha colocar a balsa lá dentro. Voltaram para trás. E desde esse dia nós estamos buscando com o Marcílio e buscando com o Dr. Kenny, com a equipe do Dr. Kenny. Né? A gente está buscando diretamente com o secretário. Não era, né? Porque o secretário, eles são responsáveis e sabem tomar as decisões. E agora, sexta-feira, foi sexta-feira passada agora, nós sentamos no gabinete do prefeito aqui de Buritis, né, o secretário de administração, juntamente com o secretário de estradas, com o secretário de obras, secretário de estradas, não de obras. Ligou-se no prefeito Marcílio em Arinos e lá ficou acordado que quarta-feira, dia 8/2, que as equipes, tanto Buritis como o município de Arinos, estará lá na região para juntos tentarem colocar a balsa no rio Urucuia. Está tudo programado. Acredito eu que se conseguir levar a PC como foi, tudo combinado com o secretário de Arinos, colocará a balsa. Se ela vai funcionar no exato momento que colocá-la, não sei, não sabemos. Somente quarta-feira, quando colocar, porque estar acordado com o secretário de Arinos, que as soldas, as necessidades que precisar de fazer na balsa, ficou por parte do município de Arinos. Inclusive, ficou acordado com o secretário que a ladeira, a estrada lá, a ladeira também, que está muito ruim, ficou acordada, que ele levará um caminhão, terá que levar o caminhão e arrumar também a ladeira. Tudo isso ficou acordado entre dois secretários. Então, eu acredito que agora solucionar, não sei se será de imediato, mas com certeza vocês podem ter certeza que a balsa vai estar dentro do rio. E só para vocês saberem, os municípios, eles não ficaram omissos em nenhum tempo. Eles estão vindo trabalhando em parceria juntos, mas infelizmente muitas vezes não consegue fazer como nós esperamos. Mas eles estão dedicados em resolver o problema da região. Né? Em nome do prefeito, né, de Buritis, Minas Gerais, eu até peço desculpa a vocês, moradores aí da região, mas eu tenho acompanhado de perto. Eu não tenho falado aqui em microfone, porque eu tenho falado com vocês diretamente e com os secretários, e com o prefeito e com o secretário de Arinos. Muito obrigado. Espero que realmente, quarta-feira, possamos todos juntos, né, concluir essa colocação dessa balsa do rio. Se irá funcionar, nós ainda não saberemos. Mas vocês podem ter certeza que a balsa está aí e que a equipe de Arinos também estará aí para fazer a parte dela. Buritis é parceiro. Buritis é parceiro. Ele é parceiro aqui, ele é parceiro lá na ponte que está fazendo, no município vizinho que nós temos, em Formoso. E é assim que o progresso está chegando na nossa região, com pessoas de responsabilidade, com pessoas que trabalham. Eles não trabalham 100%. Isso aí eu garanto para vocês, porque não existe unanimidade. Mas vocês podem ter certeza que a administração de Buritis, ela trabalha sim 80%. Existem as insatisfações, mas o prefeito de Buritis, e juntamente com a sua administração, eles fazem 80% sim para os nossos munícipes. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Pronto, senhor Flávio presidente. Galvão, líder do PDT, senhor presidente. As mulheres primeiro, pode deixar.
Com a palavra, então, a vereadora professora Sibeli Freitas, líder do Solidariedade.
Senhor presidente, nesse momento de líder de partido, né? Partido Solidariedade, eu gostaria de comunicar à sociedade, né, por estar sendo cobrada sobre a questão dos brinquedos aqui na Cazengue. Eu quero dizer aqui à população que está me ouvindo que procurei o secretário de Esportes, o Mário Noronha, onde ele esclareceu que a demora da inauguração é pelo fato que estão dando agora prioridade para as reformas das escolas. né, e também para as creches. E quando as mesmas acabarem, né, os pedreiros estarão passando para cá, porque aqui precisa colocar um alambrado ao redor dos brinquedos e um portão para segurança, vereador Flávio, porque através desse portãozinho, desse alambrado, não vai ter tanta pessoas maiores entrando no brinquedo, não vai ter também vândalos, né? Para que possa estar estragando os brinquedos. Então, foi isso que o secretário Mário me informou, que está só aguardando terminar essas reformas nas escolas e creches para estar passando aqui para a área dos brinquedos aqui na Cazengue. E com tristeza, né, no coração, também vem dar uma notícia que a Secretaria de Esportes teve que tomar iniciativa e retirar os aparelhos da Academia de Ginástica do bairro Veredas, porque com os vândalos foram praticamente todos os aparelhos quebrados e, para não acontecer coisa pior, né, tiveram que retirar os aparelhos quebrados de lá e guardar. Inclusive, teve duas valas de ferro que ficou lá, que eu vou até estar procurando o mar amanhã para retirá-las também, que hoje eu passei e estava um timinho de futebol no meio da academia. Eram mais ou menos umas 15 crianças brincando de futebol. Então, o que precisa ser feito ali o mais rápido possível é a praça, né? Até a vereadora Vânia indicou, parece, uma praça para o bairro Veredas, que tenha espaço para essas crianças brincar de esporte. Que eles confundem as academias, né, com parquinhos. E também gostaria de cobrar também do Poder Executivo, junto à Secretaria Competente, que hoje recebi em nosso gabinete alguns moradores do Taquaril para a Terra, onde nos relataram que o posto de saúde está com portas da cozinha e o banheiro caídos, né, necessitando de uma manutenção. E também de soldar umas grades das janelas, que se faz mais ou menos 2 anos, vereador Flávio, que estão nessa situação. Então, também a caixa de água tem derramado grande quantia de água, né, também lá nessa comunidade. Então, como eu fui professora há muitos anos na comunidade, fui procurada no gabinete hoje por alguns moradores para a gente poder estar reivindicando. Parece que eles já reivindicaram, mas ainda não houve resposta quanto à solução do problema. Também gostaria de fazer, né, outra cobrança também para o Poder Legislativo em questão da quadra da Escola Filomena Campos. Quando a gente indicou aqui, pedindo a reforma da quadra, e até então, essa reforma a gente pediu que fizesse também, cobrisse, né, toda a quadra da escola para que ela sirva só para a escola, e até agora também não tivemos respostas. E, junto aí ao Poder Executivo, à Secretaria Competente, que esteja resolvido esses problemas, né, o mais rápido possível. E, para finalizar minhas palavras, eu gostaria de aproveitar, né, para estar dando a notícia através de uma moradora da nossa cidade, uma pessoa que contribui também com o nosso município, contribui com o nosso comércio, né, contribui aí também com o lazer da nossa cidade, em nome da Rayane, que agora o Avenida Bé se transforma em uma petiscaria, né, um ambiente familiar e também em um restaurante, né, com comida deliciosa, que vai estar servindo a partir das 9 da manhã, das 9 da manhã às 3 horas da tarde, e com churrasco também, segundo ela aqui, que esse churrasco que vai servir lá, ele vai dar água na boca, né, do povo de Buritis. Então, Rayane, sucesso aí nessa nova empreitada, que Deus possa abençoar aí o caminho de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Devo a palavra.
Vereador Flávio Galvão, liderança PDT, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Vereadora Vânia, eu ouvi Vossa Excelência falar sobre as muriçoca no bairro Vereda e em toda a cidade. Eu já havia anotado aqui para me estar falando que eu tive com a secretária semana passada. Como Vossa Excelência recebeu muita cobrança, eu não fui diferente. E procurei a secretária, ela me informou que já foi alugada, contratada a moto Fog, né, que fala?
Vou até esquecer,
e me disse, tá? Ainda que essa fumaça é mais para incidência altíssima de dengue, mas que ela ia estar resolvendo. E essa semana já foi resolvido, vai estar começando agora. Quero agradecer a secretária aqui também por ter atendido a nossa reivindicação e colocado a ambulância novamente no distrito de Serra Bonita. E pedir à secretária que atenda o pedido aqui da vereadora Cibele, que é do PSF do Taquaril, para verificar lá sobre a situação que está deteriorada ali o PSF. Senhor presidente, quero lembrar aqui, em 2021 eu fiz uma indicação para a rua ali do Israel Pinheiro, rua Boa Ventura, ali Joaquim Ramos, no bairro Israel Pinheiro, que ela nasce ali na rua Nossa Senhora da Penha, aquela que desce da APAI, e liga ali no fundo do campo ali, Zema, né? Ali no antigo buracão. Pediu o secretário de obras que coloque para nós ali, faz um recapeamento, que é a indicação que a gente pediu aqui, e que faça os canteiros daquela rua. Quero aqui também, senhor presidente, falar sobre a nossa emenda impositiva, no valor de R$ 113.952. Vou estar falando aqui para a nossa população, para os locais que eu vou estar destinando essas emendas, começando aqui para Secretaria de Saúde, que é no valor de R$ 46.000 para as bicicletas elétricas para os agentes de saúde e endemias. Colocar também aqui um valor de R$ 20.000 para a reforma do galpão ali do comunitário da Associação Trabalhadores Rurais do Taquaril. R$ 26.000 destinado para praça ali do São Vicente, mais R$ 10.900 para a associação ali da terceira idade e mais R$ 11.052 para o Rotary Club. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pelotas, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho, da padaria.
Vou ser bem breve aqui minhas palavras. Quero só comentar aqui alguns assuntos que a minha nobre colega nos antecedeu agora há pouco. A respeito das emendas do Léo Mota, que a gente tanto falou, né, que com muito trabalho a gente conseguiu essas emendas. Só a van, aquela van, até hoje foi comprada, né? Que a gente está para a educação. A quadra de esporte que a gente destinou para a Vila Maravilha, agora que a Secretaria de Governo liberou. Que antes teve até uma novidade boa, que antes era no valor de R$ 572.000. Agora ela foi, com a nova tabela, tá, veio de 700 e alguma coisa, 700 e poucos mil, que já foi liberado pela Segov, já passou pelo secretário de obras, ele já liberou, já está no setor de licitações já para licitar. A gente pedir a Deus aí que alguma empresa possa conseguir executar aquela obra com esse valor. A respeito das coberturas das quadras, onde a gente indicou, né, 150 mil para São Vicente. Ano passado também eu fiz uma indicação para o Executivo para estar cobrindo não só a quadra de São Vicente com essa emenda, né, que só dá para ela, mas também com outros recursos, cobrir todas as quadras do município, que não tem como nossas crianças, nossos jovens estar jogando na chuva ou no sol. E nisso foi coberta a quadra do Israel Pinheiro, e não sei se já concluiu, se já começou, vai cobrir a quadra da Vila Rosa. Aí, não sei qual vai ser a posterior que vai ser coberta, qual quadra que vai cobrir posteriormente. E a ponte do Buritizinho, que a senhora também citou, conversei com o Douglas, ele disse que já ganhou toda a madeira já está lá, que agora ele prometeu, me mandou áudio, conversou comigo, pediu até para passar para o pessoal lá que acabou o período chuvoso agora, mais uma vez, ele falou que agora vai fazer a ponte lá, dizendo que agora vai ser resolvido.
Você pede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
É isso que a população, vereador Faguinho, às vezes fica contrariada e também quando a gente faz a reclamação aqui, nós somos sabedores que o executivo não gosta, que o secretariado não gosta e nem a liderança de governo, até que me antecedeu, poderia estar aqui para ouvir também. Mas tem um ano, aí não tem justificativa de falar que é a chuva. Tem um ano que aquele pessoal está padecendo com aquela questão daquela travessia lá. Assim tão quanto o pessoal da rancharia, do Borá e da Jaqueira. Não adianta a vereadora ficar contrariada e falar o governo está apoiando. Em momento algum eu falei que o governo de Buritis não é parceiro. É parceiro, mas só está sendo parceiro, vereador Faguinho, depois de tanta cobrança aqui, é quando sai um vídeo, infelizmente, que é postado na rede social, que parece que o governo fica constrangido. Não precisava de acontecer isso. Agora, as pessoas também do governo que estão à frente desse trabalho em parceria com o município de Arinos, ao invés de ficar contrariado, deveria se colocar no lugar daquele pequeno produtor que precisa vir aqui para fazer a compra nos mercados dos seus alimentos, comprar os produtos agrícolas. Um senhor que estava com a filha fazendo tratamento de câncer em Brasília, que precisava de visitar sua filha internada no hospital de base e ter que fazer uma volta de 86 quilômetros. Ah, mas foi a chuva? Desde maio do ano passado que nós estamos sem balsa. Então não adianta ficar contrariado com a reclamação aqui. Espero sinceramente que quarta-feira ela esteja apta, porque se não tiver eu vou falar de novo. Viu, vereador? E aponto bonitinho, vou cobrar de novo segunda-feira. Obrigada pela parte.
Mas é isso aí, eu quero aqui agradecer também a Marilene pelas palavras do ofício mandado a esta Casa de Lei no final do ano, agradecendo pelas vezes que teve aqui, que a gente atendeu ela, agradeceu todos os vereadores dessa casa, e fica aqui meus parabéns pelo seu trabalho que fez à frente daquela escola, e desejar boa sorte à diretora que está lá neste mandato de direção. Não poderia deixar aqui de registrar a presença aqui dos meus amigos ali, o Daniel. Obrigado pela presença, Daniel, e o Alex Palma. Que todos tenham uma boa noite e retorne com Deus para os seus lares. Devolvo a palavra ao seu presidente. Muito obrigado.
Nesse momento, já caminhando aqui para o final da nossa reunião, também tem algumas reivindicações, né? Estava acostumado a pedir a palavra e falar, agora a gente tem que aguardar, esperar o pessoal falar, acaba ficando por último, mas tranquilo. Fazendo uma cobrança, atendendo um morador lá de Vila Maravilha, um amigo, o Idevaldo Ferreira, né? Ele faz uma reclamação quanto à questão da iluminação pública, que é tão recorrente aqui em Buritis, a gente vem cobrando e reivindicando há muito tempo, e lá na Vila Maravilha não é diferente. Tem a casa da rua Frei Bocardi, né, da Dona Eliette. Pelo amor de Jesus Cristo, já tem mais ou menos uns 5 anos que esse pessoal está pagando iluminação pública e não tem iluminação pública. E se você fizer a pergunta, quem é que recolhe essa taxa de iluminação pública? A prefeitura que recolhe. Né? Então é inadmissível moradores ficarem em uma situação como essa. Iluminação pública é o mínimo que os moradores têm que ter. Então eu peço ao Paulo, que tem realmente nos atendido, tem ouvido, Paulo me disse que colocaria essas artes lá, que possa realmente atender essas duas demandas lá na Vila Maravilha, não só essas, porque, lógico que essas são mais recorrentes, faz muito tempo que eles estão aguardando, mas as outras também, onde tem lâmpadas queimadas. Nós não podemos concordar com isso, né? É uma pessoa que na conta dele vem lá a taxa de iluminação pública e na porta da casa dele uma escuridão total. Cara, isso é um absurdo, é algo abusivo. Nós não podemos concordar, sinceramente. Quando nós cobramos aqui, às vezes tem pessoas que ficam indignadas, mas o vereador é isso, o vereador é porta-voz do povo, tem que falar. Se não for para falar, então é melhor tirar esse microfone. Para que tem microfone aqui na casa? É para que o vereador seja porta-voz do povo. Eu parabenizo a vereadora Vânia pela coragem, né, pela ousadia de falar, de cobrar os demais vereadores que também têm essa coragem de falar, porque tem que falar sim. É assim que as pessoas que estão em casa, vereador, se sentem representados por nós que estamos aqui. Eu costumo dizer e frisei isso hoje lá na rádio, a democracia ela é representativa, ela é indireta. As pessoas não podem vir aqui e falar, elas mesmas falarem, mas elas nos colocam aqui para que a gente possa falar por elas, que a gente possa cobrar por elas. Então aí, o prefeito não tem que se incomodar com isso, o governo não tem que se incomodar com isso, porque nós estamos fazendo o nosso papel. Esse é o papel de reivindicar e de cobrar. E nós vamos continuar cobrando, vamos continuar reivindicando. A você, Idevaldo, aí na Vila Maravilha, saiba que nós vamos continuar cobrando enquanto não colocar a arte lá nesses dois locais, nós não vamos parar de cobrar, não. Eu acho que é um negócio desse, sinceramente, é inadmissível. Não poderia nem estar mais cobrando aqui, não teria necessidade disso. Mas a gente vai continuar falando, continuar reivindicando, enquanto isso não acontecer. E a vocês, moradores daí, espere na próxima eleição, está chegando, é o ano que vem. Quando for bater na porta de vocês, caso sanarem esse problema já na reta final, significa que estão pensando somente na eleição. Porque se pensassem em vocês de verdade, já teriam ido lá e solucionado o problema. Porque é inadmissível uma pessoa que mora na porta da casa dela, escuridão, cobra, escorpião, sei lá mais o quê, transitando ali, passando na porta da casa da pessoa. Isso não pode acontecer. Né? É o mínimo que o morador tem que ter.
E eu costumo dizer aqui, vou frisar mais uma vez, o voto não é inferior. Quem mora no meio rural, o voto é igual ao da cidade. Quem mora na cidade, o voto é igual ao do meio rural. Agora, no meio rural é muito comum bater nas costas, abraçar no momento de eleição. Aí todo mundo está no pé de igualdade. Mas quando passa a eleição, você percebe claramente a diferença. Você percebe claramente o quanto é diferente. E é por isso que esse vereador vem cobrando, vem reivindicando para a região do meio rural, especialmente o distrito de São Pedro. O nosso trabalho não é só no meio rural, né? Já citei inúmeras conquistas aqui, ambulância para a cidade, emenda para as escolas, respirador para a cidade, uma série de conquistas que nós conseguimos. Hoje, nessa noite, eu quero frisar aqui, vereadora Vânia, eu estou com uma emenda de R$250 mil, que o deputado Gustavo Santana liberou ainda o ano passado, para pavimentação no distrito de São Pedro do Basta 3. Mais da metade do distrito de São Pedro ainda é poeira no período de seca e é lama no período de chuva. E eu não estou entendendo por que esse negócio não anda. Vai findar o mandato e parece que eu estou passando por mentiroso, né? O projeto não, parece que está entalado, o negócio não é o trem não anda, não passa por uma análise. Será que não falta o empenho por parte do governo? Será que não falta um empenho por parte do governo ligar lá e falar, gente, dá andamento nesse procedimento, porque com o deputado eu venho falando e vou falar mais uma vez. Eles tomaram posse agora dia 1º e agora já vou começar a cobrar mais uma vez sobre isso, porque o recurso foi liberado, o projeto foi enviado, mas cadê a análise do projeto? Não é só o vereador Branquinho que tem que cobrar, não. Isso não é de interesse do Branquinho em si, é de interesse de um povo, de uma sociedade, de uma comunidade que merece sair da poeira e da lama. Então nós não podemos ficar parados, calados aí não, é muito difícil trazer recursos para o município, nós sabemos disso. Eu trouxe nesse mandato até agora quase que R$2 milhões, está muito perto de 2 milhões, vou mencionar só agora os 250 mil que já está, esperando só o projeto passar por uma análise, R$400 mil que está na Codevasf, que é para compra de tratores, né, e equipamentos, um trator virá aqui para a Vima, aqui em Buritis, outro para a Associação do Passa 3, um implemento para o Nelson Mandela, outro para o Riacho Morto. Olha só, 650 mil, só que eu falei até agora, nós temos mais R$500 mil liberados pelo Paulo Abiá, que é um compromisso. Então, só aí já dá mais de R$1 milhão. E sem falar nas outras emendas que aconteceram. Então, nós temos mostrado competência, temos mostrado que nós temos posicionamento de cobrança, mas precisamos de parceria do Executivo para somar em prol disso. Não adianta só o vereador cobrar, só reivindicar. Eu costumo dizer que, outro dia alguém disse para mim, o Branquinho comeu no prato 3 anos. Eu comi da comida que eu ajudei a trazer. Eu não sou ingrato, não. Ficar com medo daquilo que eu não contribuo, daquilo que eu não ajudo, não. Comi do que eu ajudei a trazer, do que eu ajudei a somar. E eu vou procurar continuar somando, continuar cobrando. E não espere do Branquinho, o Branquinho está na presidência, vai se calar. Eu vou me calar diante daquilo, não vou me calar, aliás, diante daquilo que é correto, vou parabenizar. Diante daquilo que eu acho que está errado, eu vou cobrar, vou reivindicar e vou falar, porque é isso que tem que ser falado. É isso que tem que ser cobrado. O povo tem que ter os porta-voz deles aqui. E eu me sinto porta-voz do povo. Afinal, são 3 mandatos consecutivos como vereador e 3 mandatos consecutivos como presidente dessa casa. Isso é uma honra. E é uma honra que Deus concedeu através do povo e eu tenho que honrar isso cada vez mais. É isso que eu me sinto no direito de fazer em prol do povo de Buritias. Cobrando aqui mais uma vez os refletores da quadra lá de Vila Maravilha. Quem iluminou aquilo lá, quem conseguiu o recurso daquilo lá em 2003 foi esse vereador que vos fala. A iluminação da quadra de esporte de Vila Maravilha. E foi aproveitando que precisa de uma cobertura. Cara, é inadmissível as crianças, os jovens jogar bola no negócio com um sol quente daquele. Você está entendendo? Não pode isso acontecer no século que nós estamos vivendo. E para isso, eu repito mais uma vez, tem soluções para isso, tem emendas de deputados, tem parcerias que podem ser feitas, mas para isso acontecer, é preciso também que haja parceria de quem? Do governo. Não é só de vereador lutar, buscar emendas e trazer emendas. Se o governo mostrar interesse. Falei isso na rádio hoje e não estou aqui implorando, não. O Branquinho nunca teve dificuldades em dialogar, em conversar. Sai você que está na sua casa. Se não houver diálogo, se não houver conversa, a culpa não é minha. A culpa não é do Branquinho. Os vereadores são testemunhas que desde o início eu abordei isso aqui e falei claramente que nós estamos com a disposição de conversar e dialogar. Respeitando essa casa, não cerceando nenhum direito de nenhum vereador, não atrapalhando o andamento dessa casa, porque nós sabemos que os 7% que essa casa que é destinado para essa casa pertence a essa casa. O vereador Faguinho, por exemplo, fez a reforma da casa com dinheiro que é destinado a essa casa. E agora, nessa gestão nossa, nós temos em torno de quase 6 milhões de reais que vão entrar gradativamente para que a gente possa também gerir e administrar aqui. E podem ter certeza, nós vamos zelar bem daquilo que é público. É assim que tem que ser. Vamos aplicar bem o que é público. E aquilo que sobrar, aquilo que a Câmara economizar, nós estamos à disposição para somar, para devolver, para somar com o município de Buritis. A Câmara está à disposição.
E é isso que tem que ser. Mas para isso também, igual eu falei, é preciso haver diálogo. Não é monólogo, não. Não é uma peça teatral onde um só fala. É preciso ter alguém que fala, alguém que responde. É preciso que haja uma troca de ideias para isso acontecer. Agora, quem Buritis é assim. Se você se posiciona contrário a alguma coisa, você é um inimigo. Quero dizer claramente, o Branquinho não é inimigo do povo de Buritis. O povo de Buritis não enxerga o Branquinho como inimigo e como adversário. Nós somamos. Se não tivesse somado, eu não estaria aqui pelo terceiro mandato consecutivo. Não estaria aqui no terceiro mandato. Estou aqui porque a gente vem somando em prol do povo. Mas parece que ser do bem, parece que fazer o bem, isso incomoda, né? Infelizmente. É só um desabafo aqui, porque isso é necessário. Isso é necessário o povo saber. Mas aqueles que são bajulados, aqueles que têm os seus empregos, que querem manter os seus empregos dentro da prefeitura, aí a minha fala é como se fosse uma flecha direto no coração. Certo. Mas só que as pessoas têm que entender que nós temos que defender o bem comum, é o interesse de todos, não é o interesse individual, não. Empregou a minha família, vira um rei, ou um semideus. É? Mas não é assim que tem que ser. Você tem que olhar de uma forma para todos. O bem comum é que tem que se interessar. Ou a qual Jesus que você está se inspirando, a qual Jesus que você está seguindo. Porque Jesus não prega isso. Né? Prega que você defenda. E quando você defende os pequeninos, é a ele que você está fazendo. E é o que eu quero fazer. É defender. Principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam. Essa vai ser a nossa defesa e vai ser pautada essa minha presidência aqui nessa gestão de 2023. Sempre pautado na questão da igualdade, de defender aqueles que mais precisam, defender aqueles que necessitam de um porta-voz, de porta-vozes em prol deles. Não vou me alongar mais para não tornar cansativo, eu quero que parabenizar o Célio e a Ângela, né, pela construção da nova sede do Concep. O Célio, ele sabe que esse vereador tem uma admiração por ele. Ele me fez um convite, não me recordo mais um ano, para fazer uma palestra lá, primeira palestra da minha vida, nunca tinha palestrado. Fui na escola dele fazer uma palestra sobre políticas públicas. Fiquei muito feliz, me senti muito honrado. E hoje, Célio e Ângela, saiba que esse vereador está aqui para parabenizá-los. Você e também ao Célio e também a Ângela pela conquista, né? Respeitando as outras escolas particulares, porque a concorrência faz bem. Nesse mundo capitalista é preciso haver mais concorrências. É assim que as pessoas conseguem sobreviver nesse mundo. Porque se não tiver concorrente, tiver monopólio, tiver exclusividade de um só, o povo padece. Então tem a escola, tem o Concep, tem as demais escolas, tem as escolas públicas. Isso é que é importante, isso que é saudável. Então você, Célio, é você, Ângela, os meus parabéns aí pela construção da nova sede. Isso engrandece Buritis. Então, findando aqui as minhas palavras, eu quero desejar ao povo de Buritis, não sei se tem mais algum vereador que vai fazer uso da palavra, quer dizer ao povo de Buritis que possa realmente acompanhar essas reuniões. Logo, vereadora Vânia, nós vamos estar transmitindo, igual está transmitindo agora nosso amigo Clebinho aqui, nós vamos estar comprando equipamentos modernos, não desfazendo do Clebinho, já expliquei para o Clebinho sobre essa questão. A Câmara vai ter o equipamento dela, como as outras câmaras também têm, de transmissão no YouTube, de transmissão no Facebook, vai ficar aqui, não é do Branquinho, não. E eu convido cada vereador a fiscalizar. É para fiscalizar o preço dos equipamentos, é para fiscalizar as propostas que serão licitadas. É para vocês fazerem isso. Porque o povo que está nos lares querem ver o seu vereador trabalhando, querem ver o seu vereador cobrando, reivindicando. O povo vota na gente, não é para sentar aqui de forma decorativa, não. É para ver você em ação. É isso que eles querem ver. Então vocês verão, vocês podem ter certeza disso, porque vai ser transmitido em alta definição. Assim como o Naí transmite, assim como o Urucuia está transmitindo, assim como o Paracatu transmite e outras cidades mais pelo Brasil afora transmite. Repito, equipamento não é da presidência, equipamento é da Câmara. Vai ser comprado para a Câmara, vai ficar o Branquinho, vai passar e vai ficar aí para somar com a Câmara Municipal de Buritis. Lembrando que nós estamos vivenciando também, para findar aqui, gente, hoje é a primeira reunião, é bom falar algo um pouquinho mais também. Nós estamos no ano dos 60 anos da Câmara Municipal de Buritis. 60 anos! Eu tive a honra de presidir a Câmara em 2013, quando fez 50 anos. E nós fizemos uma cerimônia dos 50 anos. E nós faremos, se Deus der vida e saúde, os 60 anos da Câmara no mês de agosto. É no dia 1º de agosto. Todos os ex-vereadores, todos que estão vivos, os parentes daqueles que já faleceram, porque o homem passa, mas a história fica, o seu legado fica. Eles serão homenageados aqui nessa casa nos 60 anos do Poder Legislativo. Gente, eu vou realmente findar por aqui, porque senão a gente vai alongar muito. Vereador, quer fazer uso da palavra? Então, dando sequência aqui, então, a ordem do dia para a próxima reunião, sem matérias para anunciar,
Eu convido então a vereadora Cibele, a secretária, para fazer a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, foi constatada a presença de 8 vereadores e a justificativa, né, da ausência do vereador Gildo. Devo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido, né, para a próxima reunião, que será a reunião ordinária, que se realizar no dia 13 de fevereiro de 2023, às 8 horas da noite. Boa noite, uma excelente noite para todos. Até mais.
Created with free version for non-commercial use.